Alô? Você tava escutando? Você quer ganhar o quê?
Alô, comunidade videogameira, está na hora aqui mais um Tarja Tiger Robocop. Depois de um grande ato, eu continuo sendo Luiz Nazi. E aqui do meu lado temos ele, Rômulo Lemos.
Fala aí, galera, tranquilidade, com o cabelo menor, mas com a barba maior, hein?
A barba pode raspar a cabeça, mas não pode raspar a barba, né, cara? Que é
verdade.
Complicado. É isso aí, cara. Mas aí, Rômulo, a gente ficou um tempo aí no hiato, né, cara? A gente tava gravando quinzenalmente, só que ocorreram aí vários problemas aqui entre os queridos amigos do Tajaned aqui, né, cara? Casamento marcado, o pessoal terminando faculdade, fechamento de nota. Tá um inferno aqui, cara. Treta, né? Muita treta, cadeirada, voadora. Foi o negócio feito. Talvez um dia a gente possa contar aí para os nossos queridos amigos, mas o chefinho Daniel, ele proibiu, né, de entrar em detalhes, né, Rômulo?
2019 foi um ano complicado em todos os sentidos, né, cara? Mas pros jogos também, agora que tá tendo um pouco mais de agitação, que a gente pode falar aqui agora.
Começou um pouco devagar mesmo 2019, né? Começou ali com o primeiro semestre ali, teve Mortal Kombat, né? E que mais que teve lá? Teve Days Gone, que é um jogo bom, mas também não é um top assim, né, cara?
Tá uma flopada, cara. É. Teve vários jogos promessas que eu vou fazer um protesto aqui, né, durante esse cast aqui, rapaz.
Fica à vontade, cara.
O The Division 2, que foi, tipo, foi um jogo que me atraiu, prometeu bastante da Ubisoft, mas só que não chegou lá, né, e eu tentei comprar The Division 2 esses dias e não consegui pelo site da Ubisoft, eles não deixaram comprar,
cara,
o jogo.
Até o site da Ubisoft é bugado, cara, isso
é ridículo, tá ligado? O aplicativo. Eu tentei comprar pela Epic Games, eu já não curto, tá ligado?
Sim.
Mas só que tinha acabado a promoção, quando eu vi, né, eu, tipo assim, tava em aberto o jogo, tava em beta, eu baixei o jogo, curti o jogo pra caramba, né, melhorou bastante do 1. E quando eu fui comprar, eu simplesmente não consegui. Botava pra colocar os dados do cartão, não dava. A Ubisoft conseguiu bugar. Tipo assim, ela conseguiu perder dinheiro até no aplicativo.
É, entendeu? Complicado, cara. Isso aí a gente pode deixar aí um cast futuro aí pra gente falar de coisas que odiamos, né? Da Ubisoft, né? Talvez é um bom tema pra um cast aí.
A gente tá falando que o ano foi complicado porque também é meio injusto, é meio complicado, porque o 2018 a gente terminou tão hypado, né, que a gente teve God of War e 4, né, e pô, Red Dead Redemption 2 no finalzinho.
Red Dead Redemption, a gente fez até um cast aí, que vai estar link no post aí, que a gente comentou aí sobre Red Dead Redemption 2, que é um jogo que tá no coração. Eu ainda não consegui bater final não, mas também, cara, 60 e cacetada horas de campanha é complicado o negócio.
Aquele ali conseguiu arrancar uma lágrima. Um suor dos meus olhos.
Com certeza.
E a gente chega pra 2019 nessa expectativa, né? Então, aí o pessoal, os jogos foram bons, mas só que a gente que tava esperando coisa demais. Eu acho que não. Até que as empresas também estavam prometendo demais, né? A gente falou, eu falei agora desse The Division 2, mas tem o Ghost Recon também, né?
Pô, isso aí nunca me enganou, cara.
Muito ruim, né, cara? Isso agora aí destruíram a franquia, cara, na minha opinião.
Esse jogo, assim, não me engana, não, cara. Eu não caio mais, né, nessa armadilha, não. Mas aí, cara, você foi enviado diretamente para acompanhar de perto lá a BlizzCon, né? Que talvez aí seja o evento mais importante aí que a gente teve no segundo semestre, né? Que bonito, né? Que a Blizzard sempre faz isso, né, cara? Ela sempre faz uma conferência aí para mostrar aí a atualização dos seus jogos, né?
Sim, cara, eu tava precisando, né? Porque no ano passado a BlizzCon passada, ela deixou bastante a desejar, porque a galera tava esperando um grande anúncio deles, né, um Diablo 4 e tal, e O único, porra, o grande anúncio que eles tiveram, entre aspas, no ano passado foi Diablo 3 pra mobile, que é um port que ninguém queria, né? Nem a galera que joga Diablo, nem a comunidade, nem a galera que joga no celular, digamos assim. Então essa talvez seja uma das Blizzard. Foi um dos eventos mais importantes pra Blizzard, né, cara? Pra ela ter que realmente mostrar, ser pressionada a mostrar algo pros fãs, né? Tipo assim, que realmente impressiona. Que realmente tente apagar a impressão que ela deixou no ano passado, né?
Mas assim, cara, mas o começo da BlizzCon assim, foi muito interessante lá, porque o presidente lá, que agora me fugiu o nome lá, ele pediu desculpas, né? Mas mesmo assim não se retratou lá em relação a reverter a punição lá do cidadão lá que fez um manifesto aí, né, pró-Hong Kong. E claramente a Blizzard aí deve ter sofrido uma pressão com a famosa comida de rabo do governo chinês, né, cara? Porque a gente sabe que o governo chinês aí tá investindo pesadamente também na área dos games, né? Você acha que tem influência isso aí?
Ah, completamente, né, cara? A gente tá vendo até essa briga comercial entre os Estados Unidos interferir diretamente nos chips gráficos, né? Na produção do preço final dos consoles, dos periféricos e tal. A China agora ela tá investindo, como você falou, maciçamente no como é que se fala? Como é que se fala? O esporte de...
Esportes de mentirinha.
É que eu não falo que é atleta, porque atleta é muito esculacho, né? Eu falo pro play, tá ligado?
Pode ser, cara. Atleta eu acho muito esculacho também, né, cara?
Atleta é escroto pra caralho. Mas ok. Mas ela tá investindo maciçamente nisso, né? Tá, a gente pode ver que... Né, e agora que eles estão vendo, tipo, estão abraçando essa era dos Battle Royales, né? De mobile, que lá na China é forte pra caralho. Mas também, aproveitando, falando de Fortnite, é impossível a gente falar de 2019 e não falar desse capítulo 2, né? Do Fortnite, dessa reinvenção. E da importância que esse jogo tem e teve... E terá na indústria dos games, né, cara? Porque ela forçou a questão do crossplay da Sony, né? Que a Sony não tava querendo fazer o crossplay, eles ameaçaram tirar e a Sony teve que liberar, tá ligado? E ela agora, tipo, meio que autorizou, deu carta branca pra qualquer jogo que queira fazer um crossplay, né? Quem não sabe o que é crossplay é você jogar em diferentes plataformas. Eu posso estar jogando no PC, o Nazi no PS4. Ou eu no Xbox, o Nazi no PS4, no PC, e a gente tá jogando o mesmo jogo em diferentes plataformas, que eu acho que é o ideal, né, cara? Eu acho que o gamer...
Ah, eu acho que é o mais saudável, cara, é mais inclusivo até,
é, o gamer, ele tem que... O jogador, ele tem que escolher qual a plataforma que ele melhor se adequa, né? Justamente esse capítulo 2 do Fortnite que influenciou uma das coisas que a gente vai falar aqui, né, que foi na BlizzCon, que foi esse polêmico Overwatch
então,
2.
Cara, vai, manda ver, cara, já que você puxou Overwatch 2, manda ver, cara, o que você achou, cara? Você jogou mais do que eu, né, cara? Eu rabisquei alguma coisinha, mas não...
É, cara, eu joguei Overwatch errado, na verdade, eu joguei Overwatch no PS4, eu joguei no controle. Esse jogo é bem frenético.
Tem que ser no PC, né, cara?
É, tem que ser no modo teclado. Mas só que eu comecei a jogar no PS4 e foi um jogo, tipo assim, é o estilo de jogo... Desculpa, porque eu não vou saber qual é o estilo exato, né? Que é mistura de FPS com fantasia e tal. Tem um nomezinho certinho pra esse estilo de jogo.
Porra, louquice aí, cara, assim,
enfim. É, eu não sei. Mas só que é o estilo de jogo que mais me agrada, né? O Overwatch, o Paladins, que é a versão grátis, assim. Mas, cara, o Overwatch... Eu tava esperando que tivesse uma grande atualização, tivesse mais heróis também e tal. Mas só que o anúncio do Overwatch 2 me surpreendeu, porque eu também... Tudo bem que teve vários vazamentos, né? Mas só que eu não acompanho justamente por...
Pô, ficar... e tudo que vazou tava certo, né?
Tava,
cara?
Certo.
Foi um vazamento foda mesmo.
É porque meio que acaba com essa magiazinha, né, cara? Sei lá.
Sim, sim.
Mas só que, tipo assim, me surpreendeu... E me deixou confuso também, cara, porque eu, pô, vai ser Overwatch 2, mas como é que vai ser? Vai ser feito numa atualização? Ou vai ser outro jogo? Porque o próprio desenvolvedor, ele falou que o modo PvP, na verdade, que é o modo normal, Play vs Play, vai ser sincronizado com o Overwatch 1, digamos assim, né? O Overwatch clássico, normal. Mas só que eles vão acrescentar nessa partida... nesse jogo o modo PvE, que deve ser no esquema, eu acho que, não deixo muito claro, talvez um esquema de Diablo ali, ou então Destiny, né, que você forma um grupo e farma, né, você mata
sim.
inimigos no mapa. E teve uma melhoria de gráfico, teve um mapazinho no Brasil, que tem a Vila do Chaves ali no início. Engraçado, né? Vila do Chaves no Brasil, mas beleza. É, tudo bem que eu acho que o desenvolvedor desse mapa foi brasileiro, mas...
Então foi sacanagem.
Mas tudo bem. Mas só que... me deixou confuso. Por quê, cara? Eu falei que tinha jogado no PS4, mas agora que eu consegui montar um computadorzinho decente... eu tava querendo comprar o jogo novamente pro computador, pra conseguir jogar com meus colegas. O PS4 tem que pagar a Plus e tal, então eu teria que, mesmo tendo o jogo, teria que pagar mais R$130, né? E sem condições.
Salgado, né, cara?
Salgado, né? Ah, é anual e tal.
Pra pagar pro jogo que você já tem, né, cara?
Eu acho meio que absurdo. Você tem que, até pode ser tornar um outro cast, né, sobre essas taxas abusivas, assim, que você, porra, tu paga a internet, tu paga o jogo full price e tem que pagar ainda pra jogar... o online, que o servidor não é nem da Sony, é o servidor do próprio jogo, entendeu? Complicado. Mas eu tentei recomprar, cara, e eu tava realmente pensando, pô, eu acho que vou comprar agora e tal, não tenho dinheirinho. Mas aí quando teve esse anúncio eu parei, pô, vou segurar. Por quê? Eu não sei como é que vai ser o esquema, sabe qual é? Se eu vou comprar isso agora, se eu junto pra comprar logo dois, ou então como é que vai ser a diferença, vai ser um jogo diferente, vai ser só uma atualização? Mas no site da Blizzard parece que vai ser um jogo diferente mesmo. Vai ser tipo um outro launch, outra interface.
Entendi. Mas agora vai rolar uma história agora?
Sim, cara. E tipo assim, a galera tava esperando uma continuação da história, né? Em vez de fazer tipo esse 2, vai ficar tipo igual Fortnite capítulo 2, né? Em vez de a galera continuar a história, porque tava faltando muito tempo que não se tinha uma atualização dentro da história do Overwatch, a galera fez outro jogo, tá ligado?
Mas, Romulo, mas assim, cara, deixando aí o Overwatch um pouco de lado, cara, o que me chamou a atenção, que me deixou bem... bem, eu diria até excitado, né, cara? Porque é um jogo que eu gosto muito e eu devoro ele desde o Diablo 1, cara. Lá do longínquo ano de 98, se não estiver enganado, cara. Aí, década de 90 ainda. E eu gostei assim, cara, porque o trailer primeiro foi um trailer muito foda, né, cara? Pô, é praticamente um curta-metragem ali, né? Pra mostrar aí a vilã do próximo Diablo aí, que seria Lilith, que já tinha aparecido no 2 também. Uhum. Mas o que eu mais gostei, assim, Ron, é porque, assim, o Diablo 1, ele é muito... ele tem aquele clima muito depressivo, né? Bem gótico. É uma coisa bem...
sim.
De horror mesmo, né? Aí o Diablo 2 também, cara, foi o que eu mais joguei. Foi, também tem esse clima meio... o mundo meio bosta, sabe? Gótico, aquelas trevas e tudo. O terceiro já é mais coloridinho, né? Já causou um pouco estranhamento, mas também é um jogo bom. Mas esse 4 parece que voltou às origens, né? Pelo que eu entendi, ele também vai voltar aquele clima de sofrimento. Pô, pra você ter uma ideia, o primeiro Diablo, ele mexeu tanto comigo, cara. Porque assim, cara, a ideia de você descer uma dungeon até você chegar no inferno, cara, pra enfrentar o capeta, cara. Isso é uma coisa muito... uma ideia muito ousada, né, cara? Pô, curtia pra caralho.
É, sim, cara.
Você chegou a jogar Diablo, cara?
Aí eu... cara, e o nome desse... aqui tá, o pessoal é meio religioso, né? Quando viu com a capinha desse jogo assim, Diablo e o caralho, fazia até o o símbolo da cruz, né?
Pode crer, cara, né?
Cara, eu tive contato tardio, cara, com o Diablo. Eu comecei a jogar ele no... pra ter noção, no PS3. Olha só, joguei o jogo errado novamente,
jogou
né?
Jogou errado novamente, cara. Diablo, point click, tem que ser no mouse, pô.
Sim. Joguei no PS3 e eu devorei esse jogo, cara. Foi o jogo que eu zerei, rezerei. Senti falta que até a comunidade tava cobrando bastante um PVP decente, né? Que eles adicionaram depois um PVPzinho meio merda. Mas só que eu curti muito o jogo, cara.
Bem merda mesmo.
É bem furrequinha mesmo, né, cara? Aí eles prometeram PVP dinâmico e tal, que não é... nunca tinha... tipo, porque ia revolucionar ali. E no final das contas entregou algo bem simples, bem chato, né? Não, pareceu que eles não tiveram trabalho pra, tipo, pra mexer de fato no jogo. Mas só que o Diablo 3, cara, é um jogo que eu tava sentindo falta também. Porque é um jogo antigo, né, cara? Ele é de que ano? 2012, então. É um jogo antigo que eu falo que depois dele teve esse... meio que esse hiatozinho, cara. tipo, senti falta de um jogo do mesmo estilo, assim, né? Teve alguns jogos que copiaram, tipo, um jogo da Marvel.
Teve muito jogo que copiou, cara. Aqueles tirinhos de... É como se fosse um...
Marvel Hero.
É, Marvel Omega, um negócio assim, né, cara? Que é aquele joguinho como se fosse... Porque o Diablo, né, pra quem nunca jogou aí... Se você nunca jogou, você tá errado. Tá totalmente errado, né, cara? Você tem que jogar essa porra. Joguei até no PlayStation 1 também, Rom. Você falou que você jogou errado, eu também joguei errado isso aí. Mas eu lembro que o primeiro Diablo que eu joguei, cara, era numa... Sabe essas revistas que tinha na década de 90 que você comprava, tipo CD Expert? Aí vinha um CDzinho de jogo.
Sim.
Eu paguei R$9,90, cara. Eu lembro até hoje. Aí joguei até o CD quebrar dentro do PC, cara. Porque assim, mas o Diablo, ele sempre foi... Ele sempre demorou, cara. O Diablo 2 é de 2000. O Diablo 3 é de 2012, né, cara? Agora vai sair um em 2000, é 2020 que tá marcado pra sair o 4?
É, eu acho que sim, cara. Início do ano que vem.
Então, cara, Qual sempre é? Tem aí sempre tem um grande ato aí, né, cara? Sim. Eu acho que é bom, cara, porque eu não faço conta de esperar muito desde que o jogo seja decente, sabe?
Sim, sim.
É o que a gente sempre falou aqui da Rockstar, né? Você demora aí 8 anos entre um jogo e outro, mas você sabe, você tem garantido que vai vir uma coisa foda.
Sim, sim. Não, o problema do Diablo, cara, que, porra, meio que saturou, sabe qual é? É aquilo que eu falei. O grande anúncio deles da BlizzCon passada foi o port pra mobile, sabe qual é? Enquanto a galera tava esperando, tipo, um Diablo pra nova geração. Que essa geração deixou faltar, né? Um grande anúncio depois de Overwatch, né? Não se teve mais. E eu tava sentindo falta desse estilo de jogo, né? Até tava falando com os colegas, pô, alguém pilha aí de comprar a porra do Diablo, pô, de voltar a jogar e tal, tal. Mas é aquilo, R$100 e poucos, R$120, né, cara? O jogo de computador, pô, é caro pra caralho, né? Aí teve o port, o único port interessante que cresceu meus olhos foi o do Switch, assim, que eu vou jogar Diablo, caralho, onde eu quiser e tal.
Pô, deve ser da hora, hein, cara?
É. Aí me interessou, mas também tem aquele negócio, porra, tu jogar sozinho o jogo, porra, cooperativo também. O jogo envelhece mais rápido, sabe qual é? E o Switch não tem um port de online bom.
Sei, sei.
Muito ruim também. O port
dele. É. Mas isso aí, cara. Mas o Diablo é o maior point and click aí de todos os tempos aí, cara. É excelente. Adoro, cara. Que bom que voltou, cara. Eu tava. Mas será eu não vi, cara, porque até agora só liberaram 3 classes de personagem, né? Eu queria ver Sim. se... Será que vai ter um monge de novo, cara? Eu adorava o monge, cara. Também tinha porrada pra mano. Caralho.
Eu quero, só quero summonar, cara.
É.
Summonar bicho. Essa parada é comigo, tá ligado?
Pode crer. Assim... E, Romulo, você achou mais alguma coisa interessante aí na BlizzCon, hein, cara?
Pô, cara, eu achei... Eu tô esperando... É porque eu tô... Isso também bate com o que eu tenho jogado ultimamente, né? Que ultimamente eu venho jogado, incrível que pareça, Age of Empires, cara. O primeiro.
Pô, esse jogo é muito foda, cara.
O primeiro, eu venho jogado
cara, o primeiro. O segundo também é muito bom, cara. Tem umas DLCs bem fodas ali.
Tô contando as horas aqui pra começar a fazer o download aqui. Que ele vai sair, no caso, pro Game Pass, né? Pra eu pegar ele. Mas só que... Aí o jogo que eu tô sentindo falta, cara, que o pessoal até sacaneia, fala que... Pessoal que não sabe jogar Age of Empires passa pra aí, porque é muito difícil passa pra esse jogo. É o. Warcraft, mano. Warcraft caralho. 3, que também vai ter
Warcraft
essa.
Warcraft 2, eu joguei pra caralho também, vai ter mano. Essa... Puta que pariu. Pior que, cara, eu lembro que eu passava um ódio, cara, porque assim, eu joguei com a campanha dos humanos, né? E com os humanos eu consegui bater a final. Com os orcs era difícil, cara, porque conforme você avançava ali as telas, tinha um monte de mago humano que transformava. Os guerreiros fodas em carneirinhos, cara. E eu colocava um monte de orc foda bem na frente, assim, tudo transformado em carneirinho, dava um ódio da porra, mano. Malditos magos.
Não, cara. Vai lançar e já começou a pré-venda dele, tá? Eu acho que tá R$75. Do Warcraft 3. É, tudo refeito, né? Naquele esquema. Tipo, bonecos já modelados e tal. Que, pô, é um remaster que não tira a essência do próprio jogo, né? E eu já falei pros colegas, pô, cara, vamos comprar isso. Os moleques tão receosos, né? Falando, pô, mano, se eu comprar isso aí, minha vida social, o que restou dela vai pro saco.
É, vai um tempão mesmo isso aí.
Porque isso aí é o vício mortal. que eu comecei, cara, a redescobrir esses jogos agora. Papo reto. Que eu tava assim, porque, tipo, tem um colega meu, o pai do amigo meu, colega meu, na verdade. Ele, se eu não me engano, é. Ele joga Age of Empires 2. Então, da vez que eu fui na casa dele, aí o coroa tava lá no quarto, com o computador ligado.
Pode crer.
Aí tava, alabá, né? Aquela. O cliquezinho que tu dá, o bonequinho fala, né? E eu descobri que o coroa, ele tem aquela porra daquela conta ali há uns mais de 10 anos, entendeu? E ele, eu acho que é top 10, eu acho, top 20, sei lá, da América Latina, assim, dessa porra. Pô, aí me fez pensar, caralho, o que que leva uma pessoa a ficar jogando essa porra, tipo, durante muito tempo, né? Durante tantos anos e tal, porra, nunca achei graça nesse jogo. Até porque quando eu era moleque, eu olhava aquela questão dos gráficos, né? Porra, ponte e clique, já ficava nesse. Tudo bem que eu jogava Ragnarok, né? Mas já tava no sangue. Aí eu parei pra pensar, porra, por quê? Quando eu fui baixar o jogo, eu ouvi, meu irmão. Era o caralho, jogo maneiro. Eu, porra, seria maneiro se tivesse um contra, né? Aí comecei a chamar colega meu e tal, a gente começou a fazer contra. E contra o computador é difícil pra caralho, o jogo sim, difícil, sim. Filha da puta.
Mas aí que da hora, cara. Aí que eu gosto de desafio, cara.
É, cara, isso que é bom, mano. Eu fiquei 2 horas pra ganhar na porra do médio, cara. Os bonecos lá. E tu coloca, tipo, você pode jogar no modo clássico, né? E no modo gráfico, né? E no modo remasterizado. Que aí já, porra, já fica mais maneirinho, né? Já fica mais bonitinho. Aí eu comecei a ver esse RTS e tal, porra, Warcraft, cara. Warcraft é uma parada que eu sempre, porra, curti o universo, tá ligado? Por mais que eu nunca tive acesso a ele, né? Porque, por exemplo, a gente falou de Ragnarok, era o MMO que eu tinha acesso, porque a porra do CD, ele era entregue em caixa de cereal. Ele era entregue na rua, assim, com a garota entregando. Ah, joga esse jogo, não sei o que, né? É, na banca, tu, pô, dava um tropeço, tu encontrava, porra, CDzinho de instalação, né? E um dos anúncios que tava aqui, um dos jogos que eu sempre quis jogar, eu sempre acompanhei, mas só que de longe, é o WoW, World of Warcraft, né?
Sei, sei, cara. Pô, eu cheguei a jogar bastante, assim, esse jogo, cara, mas tem uma hora que enjoa, né?
Sim, sim. Ah, jogar sozinho também é complicado.
É meio chato, né?
O WoW, ele, porra, cara, é um jogo que eu nunca tive acesso por ter mensalidade, entendeu? Aí por ter mensalidade, eu meio que... Eu não tinha acesso a cartão de crédito e tal. E eu tinha acesso mais a esses jogos mais free-to-play, mas sempre que tive... Eu sempre fiquei por fora, né? Então eles fizeram um grande anúncio agora aí de um novo ato, né? Desse WoW Classic, que me fez voltar a ter vontade de jogar o jogo só pra jogar o clássico,
é verdade,
né?
Cara. Fiquei com vontade também, cara. Mas aí, é o que você falou. Vem coisa da mensalidade lá e me fode, cara.
Sim, é... Aí o primeiro mês é de graça, só pra me fuder assim, né? Só pra tentar baixar. E o WoW Classic, tipo, trouxe muitos jogadores que antes eram hardcore e pararam de jogar. Porque, por exemplo, o que aconteceu com o WoW, né? O WoW, ele por muitos anos foi hardcore, muito hardcore, né? MMO, RPG, sempre foi hardcore, né? Você tinha que depositar várias horas de gameplay pra ter equipamento bom. Jogo que não é pay to win, né? Digamos assim.
Não, isso que é jogo decente, né, cara?
Sim, é. Muitas horas de raid, né? De você farmar pra caramba e tal. Mas só que, o que foi acontecendo? Pra ele abraçar mais pessoas, além desse nicho que era essa galera hardcore, né? Aquele porra do Doritos e tal. Pô, ele teve que se tornar mais brando, entendeu? Ele teve que se tornar mais tranquilinho, farm mais de boa. Isso foi fazendo o quê? Ela foi tentando abraçar mais pessoas e a comunidade que ela tinha, que era fiel, foi saindo. Então nem ela conseguiu abraçar, ficou a pessoas que eram jogadores casuais, né? Digamos assim. Foi começando a ter mais jogadores casuais que não eram fiéis, ou seja, jogava 3, 4 meses o jogo e parava, nunca mais jogava aquilo ali. E a galera que ficava jogando e pagando a mensalidade todo mês ali, ou pô, em 6 meses, foi saindo, né? Que era o gordo de Doritos, sim, sim. Né? Aquele... eu falo gordo de Doritos porque lembra aquele um episódio do South Park que tinha um gordo que jogava
sim, eu lembro,
com ele,
cara,
né?
Fazia bullying com a molecada, né?
Sim. Então, o WoW foi perdendo muita força, né? E foi enfraquecendo. Teve até boato que ele ia se tornar de graça há um tempo atrás. Até que eles tiveram a sacada de reformular a porra toda, fazer o tipo WoW Classic, né? Que é voltar desde o primeiro ato, que é aquele estilo hardcore e tal. E aí voltou toda a galera nostálgica, né? A galera que também tava com essa necessidade de ter um RPG.
E eu vou te falar que é uma puta uma sacada mesmo, hein, cara? Porque você acaba vendendo o jogo de novo, né, cara? O mesmo jogo pras mesmas pessoas aí. Porra, mesmo? Cara, é lucro de 100%.
Você já tendo a história já montada ali, tudo direitinho, certinho, pô, só... E o jogo exatamente igual, como era, né? Até os bugs eles colocaram iguais, cara. Até os bugs que tinham, papo reto. Eles botaram, tipo, bug de missão, assim, até esses bugs eles botaram. Como se fosse, tipo, abraçando essa nostalgia de fato. Cara, e era, tipo assim, pleno 2019, 85 mil pessoas online ao mesmo tempo na Twitch, vendo streamer de WoW.
Mas aí mesmo, isso aí mesmo é fantástico, cara.
Começou durante vários meses acima de Fortnite, que tava aí em passe de batalha, tipo, no início... Acima de Apex, né, que o pessoal fala. Acima de vários jogos que já estavam consolidados, que eram novos, né?
É isso aí, Romulo. Blizzard aí sempre trazendo aí coisas excelentes e deliciosas, cara. Eu, pô, que fantástico, cara. Eu acabei de ver Diablo 19,90 aqui, eu tô pensando.
Sinceramente. Se pegar, eu pego também, cara.
Vamos conversar depois, a gente vai conversando aí. Mas vamos lá, Romulo, vamos começar aqui nessa nova sessão aqui. O que estamos jogando, Romulo? Eu vou dizer pra você que antes de comprar esse jogo, porque é um investimento caro, né? A gente tá falando de um lançamento de PS4 aí, na casa de 200 e poucos reais aí, então... Mas é isso aí, nada que a gente não possa parcelar em 5 vezes. Mas assim, cara, eu mesmo fiquei muito curioso desde que lançou lá nas E3, lá, não sei, acho que uns 2 anos atrás, assim, que é o Death Stranding, que lançou lá aqueles teasers, né? Que tinha lá o cara do Walking Dead lá, segurando o bebê lá, e você não sabia o que tava acontecendo... E era só ele caminhando pra lá e pra cá, e eu ficava, puta que pariu, qual que era esse jogo, não sei o que lá. E o jogo veio, Romulo. Demorou um pouquinho, mas o jogo veio, e vou falar pra você, cara. Eu acompanhei as primeiras críticas, assim, eu vi as pessoas criticando coisas que, ao meu ver, assim, são críticas infantis, né? Porque, pô, se você compra um jogo do Kojima, você não tem que reclamar da história, né? Porque você sabe que desde a época do Metal Gear, você mais assiste porque você joga. Então, de uma hora ali que você vai jogar, que você senta pra jogar, você acaba assistindo aí uns 40 minutos de CG, sabe? E, pô, eu particularmente eu gosto muito disso, cara, porque eu boto muita fé nas histórias dele, que são histórias muito bem amarradas, né? E o Death Stranding é isso, cara. É o Kojima muito louco agora, né? Porque a Konami antes eu acho que ela até segurava ele, né? Pra dar uma ênfase maior no gameplay. Agora o cara tá solto, tá fazendo... CG aí de várias horas aí, eu tô adorando, Romulo, tô adorando. Você fica vagando várias horas aí durante o mundo pós-apocalíptico, fazendo entregas, mas eu, pô, tô curtindo pra caralho.
Walk Simulator?
É, um simulador de iFood, sei lá, Uber Eats, uma parada assim, cara. Mas o enredo é muito foda. O Kojima, ele consegue juntar coisas assim que deixa você curioso, né? Tipo, um bebê, pô, por que o cara tem que usar um bebê na armadura dele? Que até agora não falou, né, cara? Tô ali umas 3 horas de jogo e ainda não sei muito bem.
A chuva temporal, né?
Que é essa porra dessa chuva temporal aí que deixa as pessoas com mão de velho, que saca essa parada aí, aqueles bichos invisíveis, né? Então são coisas que ele vai amarrando assim que você fica curioso, cara. Você fica, caralho, eu quero ver onde isso vai dar. Porque eu lembro que eu tive isso muito quando eu joguei o Metal Gear 3, né? Que é aquele Snake Eater. Uhum. Que acho que na época era do PlayStation 2 ainda,
né?
Que era o PlayStation 2 que tinha uns vilões, assim, que o Kojima também gosta de colocar uns vilões bem sinistros, né, cara? Pra bater de frente lá com os personagens. Eu acho que a única crítica que eu fiz um review, né, cara? Eu coloquei lá no meu canal lá. Luiz Nazi, né, pra você que que gosta de videogames, até lá eu falei um pouco lá do Death Stranding, e a única crítica que eu faço é que ele ainda, depois aí de 20 anos ainda, ele ainda usa as personagens femininas de maneira errada, sabe?
Coisa de japonês, né?
Só que antes não me incomodava, né? Mas hoje me incomoda, cara, sabe? Tipo, a personagem feminina sempre chega e aquela pessoa que fica ali seduzindo o pobre protagonista, né, cara, mexendo com a cabeça dele e dá aquele close na bunda, dá aquele close no peito, sabe? Então, acho que são coisas que são desnecessárias, né?
Ah, cara, eu só discordo uma coisa. As histórias dele muito bem amarradinhas é meio complicado, porque até hoje eu não entendi direito a história do Metal Gear, cara. Porque acho que o Phantom Pain, que foi o último, se não me engano, né? O 5?
Sim, foi o último com o Kojima. Com o Kojima. Porque depois teve aquele Survival lá, que foi uma bosta. Né?
É que nem Homem-Aranha 3, cara, do primeiro lá. Não, não existiu, sabe?
Não existiu.
Ele é, lá. Então, esse último que o Kojima fez, ele só existiu pra tentar amarrar as pontas que ele deixou soltas no passado, mas mesmo assim ele amarrou algumas e deixou algumas meio soltinhas ali. Esse jogo existe pra isso, pra ele arrumar as pontinhas.
Pode crer.
Mas só que, tipo assim, a história que ele fez, indiscutivelmente, é completamente. O universo que ele montou é absurdo, né? A gente tá até conversando em off que o 4 é o jogo que mais me marcou dele, assim, né?
O 4 é o Guns N' Patriots, né? Que o Snake já tá de bigodinho.
Tá velho, cara. Tá velho ali.
Então, macaco. Cigarro.
Tosco. Acaba com a vida dele. E aquela luta final dele contra o Liquid, cara, foi. Porra.
É foda mesmo.
Tipo, eu não sabia inglês, cara. Não sabia nada de inglês. Eu só tinha cutscene naquela porra ali direto. E eu entendi. Tipo assim, eu. Sei lá, eu era criança, eu meio que me entrosava.
Você ia montando a historinha na sua cabeça,
na minha cabeça, isso. Aí depois que eu fui saber por fora. Depois, mais velho, fui ler, né? Oh, caralho, que porra é aquela? Porque foi tão foda, tipo assim, eu lembro como se fosse o Ojo jogando, né? E depois de ter lido a história, eu consigo assimilar. Mas só que quando teve as primeiras impressões do Death Stranding, cara, eu comecei a. Eu falei, porra, mano. Esse cara sofre de esquizofrenia.
Ele sofre de, ele tem um problema psicológico muito sério, cara. O Kojima, né? A sorte dele é que ele consegue ganhar dinheiro com isso, né?
Sim, sim. Aí quando. Pô, eu tava animado quando tava. Iria anunciar o. Ele ia tava fazendo o jogo, se eu não me engano, Silent Hill, né? Que era justamente.
Puta, cara.
Com o Daryl, né? Eu vou falar do Daryl, que é o nome do personagem do cara do Daryl.
O Daryl, eu também não sei o nome dele, não. É o cara do Walking Dead,
cara,
né?
Ele foi cancelado, cara. E tinha a PlayStation com a porra do demo desse jogo instalado, que tava super faturado pra caralho, assim, sabe qual é? Porque assim que o jogo foi cancelado, todo tipo de coisa de marca do jogo foi jogada pra escanteio, né? E o demo era muito
então, cara, mas é só porque, sabe o que me deixou puto, cara? Porque, assim, eles jogaram o demo jogável, né? Eles lançaram, teve um tempo lá que você podia baixar, jogar, e logo depois cancelaram a porra do projeto, sabe?
Sim, sim.
E era o Kojima, tinha o Guilherme Del Toro e tinha o Walking Dead aí, né, cara? E os três aparecem no Death Stranding, né? Então, o Death Stranding, tipo assim, o Kojima, ele saiu da Konami, mas essa galerinha aí continuou tocando barco firme,
sim,
né?
Sim, cara, e era um demo promissor pra caralho, todo mundo, caralho, vai voltar essa porra desse gênero de terror e tal, vai ser foda. E foi cancelado e todo mundo ficou, porra, tá bom, e agora? E ele juntou essa galera aí, né, os amiguinhos dele, que é voltado, sim, sim. Que ele sempre fala isso abertamente, que sempre foi voltado ao cinema, né? Ele sempre foi um amante dos filmes e tal. E começou a lançar teaser desse jogo, né, cara? E ninguém entendeu porra nenhuma. Caralho, tinha o Daryl andando lá e tal, depois tinha a Sombra, depois tinha um bebezinho que ele tinha que ficar carregando aquela porra bem bizarra, né, o negócio, depois tinha a porra
do
robozinho do lado dele que ficava piscando e acendendo uma luz e tal. E depois ele falou que era esse esquema que você disse aí, que era um jogo de entregas e tal, que me deixou um pouco preocupado, né, porque eu, porra, cara, só, pô, vou entregar... Literalmente, né? Pegar do ponto A até o ponto B.
Sim, sim. Cara, mas assim, é o que a gente faz em qualquer jogo de RPG, né, cara? Por exemplo, eu adoro muito Skyrim, mas assim, grande parte das missões você tá fazendo entrega
também.
Sim,
né? Mas aquele esquema, tá ligado? Tem todo um mapa vivo, digamos assim, que tem NPCs e tal, e ali, sim, tipo, sim. O que é interessante, eu achei, depois vendo, interessante, né, que o mapa é teu inimigo também, você tem toda aquela questão de equilíbrio, né, das bagagens, e também o objetivo do jogo é você conectar, reconectar as pessoas, né?
Isso. Assim, se você tropeça e cai numa pedrinha, você causa dano na mercadoria, né, cara? E você vai ganhando menos moral com as pessoas, sabe? Sim. Porque imagina um entregador que cai com a sua pizza e depois te entrega a sua pizza toda cagada.
Aí correio.
Correndo aqui do
Brasil, é que nem o Ace Ventura, sabe? O cara, o primeiro, quando ele vai pegando a encomenda, tu já vê essa porra. Depois eu passo pra tua, YouTube.
Caralho, tá aí, alguém podia fazer um mod, né, quando sai pra PC com a camisetinha azul e amarela.
Caralho! Isso, cara, isso é foda. Aí, ó, perdendo um viral.
É foda, fica a dica aí.
Mas só que...
Mas, Romulo, mas você não acha que é um pouco injusto as pessoas criticarem o Kojima por ter muita história? Você não acha que isso é uma coisa meio imbecil, nossa, até certo ponto, sim, sabe?
Tipo assim, é porque, por exemplo, a gente tem que entender que não é um jogo que vai agradar até todo mundo, né, cara? Porque, porra... Por exemplo, o Red Dead, né? O Red Dead saiu e tal, tem aquela jogabilidade. Pô, tu tem que tirar, você tem que limpar, você tem um desgaste. Tem toda aquela questão que a gente falou no cast aí, ó.
Que o link do post.
E, cara, tipo assim, e a galera tá falando, ah, não vou jogar esse jogo porque, porra, é muito lento. Tipo, a galera acostumada com Overwatch, a galera acostumada com a porra de petróleo, que é frenético pra cacete, né? Essa galera, com certeza, tipo, os jogos de hoje... Tipo Destiny, Mass Effect e tal. A galera não vai curtir, tá ligado? Mas por outro lado, né? Essa galera realmente, que nem você falou, a galera que não conhece a trajetória do Kojima, porra, compra o jogo dele e espera algo mais ação e tal. É realmente tá um pouco enganado, né?
Essa pessoa que tá errada, né, cara?
Sim, a gente pode analisar até a questão, tipo, o gameplay funciona. Sabe qual é? Porra, é enjoativo? Como é que o jogo apresenta isso? Né? Tipo...
Ah, sim, analisar, que nem o mapa é muito vazio, aí eu concordo, sim, cara. Mapa tem hora que você fica um tempão ali sem porra nenhuma, sabe?
O que eu achei interessante foi a sacada que ele teve na questão do multiplayer, entre aspas, do jogo, né? Que você, por exemplo, o esquema é só de você poder ajudar as pessoas, né? Você não pode fuder as pessoas.
Isso é foda.
Você tá andando no mapa, né? E, por exemplo, você constrói uma escada, você constrói uma plataforma que auxilie você a passar por aquela adversidade, aquele relevo, ou que seja. Você, tipo, pode estar ajudando outras pessoas também, né? Você vai gastar recursos pra te ajudar e ajudar as outras pessoas. E o que as outras pessoas fizeram também vão estar lá no mapa disponível pra você.
Sim. O que você pode fazer em troca é dar um like lá,
sim,
né, cara? Porque daí você aumenta a reputação da pessoa. Mas isso que você tinha falado isso pra mim, cara, isso é muito legal mesmo, né? Porque assim, por exemplo, o que eu faço no meu jogo, ele afeta diretamente o seu jogo, né, cara? Tipo assim, os nossos personagens, eles não vão se encontrar em nenhum momento. Mas assim, aquela cordinha que eu deixei lá no... Na montanha, você pode chegar lá, passar depois e utilizar, sabe? Isso é foda. E vai estar escrito lá, Luiz Nazi, sabe? Pô, muito bom isso.
E afeta de só... No máximo, não afeta, né? Afeta só de maneira positiva, sim, digamos assim. É, que é algo muito bom, cara. Que a gente, porra, vê aí nas comunidades... Principalmente de jogos competitivos, assim... A comunidade de gamer, porra, é muito tóxica, cara. É, tipo assim, você pega o jogo... Caralho, é um jogo, sabe qual é? Pra te entreter ali, a galera, porra, avacalhando, então, xingando do nada, você tá se estressando realmente, né? E algo que era pra te entreter, às vezes acaba te estressando, né? Acaba sendo uma experiência ruim. E a minha preocupação com o jogo era justamente isso. Pô, cara, será que eu vou chegar no jogo? Tipo, vai ser uma porra... Vamos ver, deixa eu explicar melhor. Será que eu vou chegar no jogo? Tipo, o trailer mostrou tudo aquilo ali, ninguém entendeu porra nenhuma. Vou chegar ao jogo, será que o jogo vai ficar naquela dinâmica de, porra, eu vou ficar jogando sem entender nada até chegar ao final? E no final vou esclarecer tudo? ou se eu vou chegar naquele ambiente ali e o jogo vai me explicar como é que é a lógica ali de maneira dinâmica, sabe qual é? Tipo assim, meu objetivo claro no mundo é esse, eu tenho que fazer isso, meu inimigo é isso aí, sabe qual é? A gente te apresentar o mundo de maneira legal, né? Não aquela coisa de você ficar jogando apenas pra tentar saber o que vai acontecer, então tentar saber o que é. Fala,
tipo Metal Gear, né, cara? Sim. Não, eu acho que sim, cara, eu acho que o Kojima evoluiu assim porque o jogo ele vai te entregando a história aos poucos mesmo, né? Tipo, ele não espera você chegar no final pra você saber o que você é. Então ali no começo, ele tudo bem que ele não entrega tudo, mas ele já dá um panorama ali e você já tem noção mais ou menos do que é o personagem, né, cara?
É, porque é complicado, né? Porque
tá acontecendo.
O pessoal fala que mais ou menos a média do jogo é 60 horas, mais ou menos, né? Um jogo muito grande, tá ligado? Então aí, pô, por isso que é complicado, né? A galera vai ficar ali e tal, vendo história, vendo cutscene, não entendendo porra nenhuma do mundo ali, tentando catar, né, com um bloquinho de nota. Esse que é o complicado,
né? 55 horas de CG, Romo. Assim, umas 5 horas de jogabilidade, umas 55.
Não, mas é bom.
É bom, eu gosto, cara.
Mas eu vou te falar que eu tô com muito afim de pegar esse jogo, cara. Mas eu acho que eu vou esperar sair pra computador. Até pela questão da pirataria, não. Até porque, por uma questão, eu acho que deve sair. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos ver agora se vai sair mais barato.
Eu acho que vai, cara. O PC sai mais barato, pô. Quer dizer, se...
Porra, 240?
Cara, tá o mesmo preço, então, cara.
Meu Deus.
Que foda, né?
Dá pra parcelar quantas vezes? 5, 10? 5
tá bom já, mano.
Olha, mas pelo menos tem na Steam, tem na Epic Games aqui. Eu vou esperar sair, até porque tem como... Pô, eu posso utilizar melhor esse... Eu não quero pagar a PS Plus e tal. Então tem como utilizar melhor esses recursos do online. Até do... Eu também... Desenvolvimento do gráficozinho também. Mas é um jogo que eu tô... Tipo, é aquele jogo que eu tô quase me rendendo a PS4.
Entendi. Mas vamos lá, Romulo. Então aí eu falei que eu ando jogando Death Stranding. Agora fala aí, o que você anda jogando aí pra nossa comunidade videogameira? O que você joga aí que você indica?
Então, rapaziada. Eu tenho jogado um joguinho que foi uma surpresa pra galera. Né? E... ele se tornou, tipo assim, uma surpresa porque ele simplesmente conseguiu arrecadar 82 pontos no Metacritic.
Quantos pontos? Desculpa.
Que ó, 82.
Porra, é bastante coisa, mano.
É, bastante coisa, muita coisa. E ele, cara, pegou de surpresa porque é um jogo parcialmente indie, né, digamos assim, porque... Não é indie porque os desenvolvedores, que é a Obsidian, né? Ela já é grandinha, já é consolidada, mas não é igual, tipo, uma Ubisoft da vida, né? Ela é pequena, assim, né? Uma Bethesda e tal. E ela pegou de surpresa porque a galera não achava que não ia ser tanto isso. A galera tava esperando mais nesses jogos que a gente falou, né? No Ghost Recon e tal, no The Division. Tava mais hypado no Death Stranding e tal. E esse jogo chegou ali no meio ali, sem ninguém ver, e todo mundo pegou, que é The Outer Worlds. Cara, esse jogo, ele... Não sei se vocês... Quem é fã de Fallout?
Eu sou fã de Fallout pra caralho, cara.
Ah, então beleza. Então, tu vai saber o que eu tô falando. Por exemplo, o Fallout... A Obsidian, primeiramente, quem desenvolveu... desenvolvedor do jogo é a Obsidian, sim, né? A Obsidian, ela fez nada mais nada menos que o Fallout New Vegas, cara, que... Na minha opinião, e na opinião de vários outros, né, jogadores, não sei se na tua, Nazi, foi um dos melhores Fallout que a gente teve, né, porque se teve uma grande variedade de escolhas e tal, né, de opções de diálogo e de possibilidades. Pena que foi muito curto. E de um tempo pra cá, nós que somos fãs de Fallout, a gente meio que se sentiu meio que negligenciado, né, cara, porque logo depois veio Fallout 4, Fallout 3, na verdade, né? Veio Fallout 3, depois Fallout... Não, cara,
não foi,
3
não,
veio antes do
New Vegas. O New Vegas veio depois do 3, não é isso?
Não, veio depois do 3, aí, então beleza. Logo depois veio Fallout 4, cara, que Fallout 4, porra...
O Fallout 4 foi... é bom, cara, eu cheguei a gostar dele, sim, cara.
Não, é porque os diálogos dele é tipo sim, não e talvez, sei lá.
Ah, sim, isso aí é nível Bethesda, mais mesmo, ou menos, é. Nível Bethesda, isso aí, cara.
É, então, bem, bem ruinzinho, assim, sabe o que é o nome? O pessoal esperava muito, muito, muito mais dele. E depois veio esse Fallout 76 aí, cara, que foi uma merda.
Isso é uma merda mesmo, cara. Fallout esse Online. Saiu por 250, um mês depois tava R$19,90 no Submarino.
Sim.
legal, cara.
Pode criar, agora virou Paint-Win de novo, tá ligado?
Então,
agora você pode comprar as paradinhas lá e ter vantagem no jogo. No jogo bugado. Cara, e essa Obsidian, cara, ela veio com a proposta de não ser um Fallout novo. Também seria uma atitude bem preguiçosa falar que, ah, porra, é um Fallout novo. É tipo Fallout. Não, mas só que ela veio, tipo, como é que se diz? Ela, ambição, né, muito grande de ela desenvolver um novo jogo e que esse jogo fosse focado no que ela faz de melhor. Sim. Que é o RPG, né, as opções, aquele RPG, porra, antigão, tá ligado, aquele RPG de raiz mesmo, né, cara? Né?
Pode crer.
Tipo, que você podia, o que que você pode fazer, por exemplo, ah, você quer fazer isso aqui, beleza, você vai fazer isso aqui, essa opção, então essa opção vai ramificar em mais três possibilidades, dessas três possibilidades você vai escolher uma que vai se ramificar em mais possibilidades ainda. Tipo aquela série do Black Mirror do Netflix, sabe qual é? Que eu esqueci qual o nome aí depois do boato. Tá ligado qual é?
Ah, cara, é um nome alemão, né, cara? Eu esqueci o nome
do jogo.
Não, mas que seja. Manda ver, pô, cara.
Então, eles começaram a ter essa proposta e começaram a hypar a galera da seguinte maneira, né? Alguns, né, que estavam acompanhando. Que se você quiser matar, tipo, o NPC que tá te guiando, aquele NPC inicial. Se você quiser matar ele, você vai poder.
Sim.
Você vai poder matar qualquer NPC que você quiser, entendeu? O jogo vai ter que, tipo assim, o jogo vai ter que, daquela sua atitude, no, tipo, em matar aquele NPC, o jogo vai ter que fazer mais três formas de você conseguir o objetivo que você faria não matando aquele NPC.
Então o jogo ele vai tipo se construindo assim em cima das escolhas.
Se construindo em cima das suas atitudes. Que, isso aí.
Pô, isso é foda.
Então,
essa ideia,
pô, mano. Por exemplo. Sim, pô. E, pô, eu tava jogando Kingdoms Come, por exemplo. Eu tava com saudade de um RPGzinho e tal. Aí eu começo eu gosto de jogo de RPG investir em speech, né? Que é tipo diálogo, oratório. E ali já tava ficando maneirinho, porque dali eu conseguia desbloquear algumas coisas e tal, né, algumas ações, evitar briga, mas só que nesse jogo, cara, ele é completamente diferente, porque eu comecei a investir nisso e começou a meio que, tipo, ter diálogos muito mais complexos do que sim, não, talvez, tá ligado, ou por quê. Ele perguntava sobre
pô, isso
o cotidiano.
É então quer dizer então, que não são só bonecos, então, né, cara? Porque nos jogos da Bethesda, assim, a impressão que dá é que são vários bonecos, assim, né, mal animados.
Sim, sim, é. O boneco vai estar lá, aí tu fala aquilo ali, sim, aí sim. Tu esgota todos os diálogos. E ali não, ali, pô, de acordo com a sua atitude, o boneco vai se... Apesar de o jogo ter queda de FPS e todas essas questões aí, na parte do diálogo, né, na parte da construção, ela é muito bem feita, sabe qual é? E você se sente imerso naquele jogo. Tipo, o jogo é como se fosse daquele estilinho. Eu falei que eu não ia comparar, mas não tem como. Aquele estilinho do design do Fallout mesmo, sim, sabe qual é? Tipo, os anos 50, meio futurista e tal. Que você, basicamente, você é um explorador. Você tem uma nave e você pode montar dessa nave uma tripulação, entendeu? Pra te acompanhar na sua jornada. Eu não vou falar mais, até pra não ter spoiler, né? E aí você pode explorar planetas e tal, e cidades. E, tipo assim, resolver problemas da cidade. Se você quiser resolver problema só na base do diálogo, você vai conseguir. E você conseguindo resolver isso, você pode ter, tipo assim, algumas vantagens. Alguns prêmios, né? E assim como se você quiser resolver tudo na base da porrada, tu pode fazer. Ou meio termo
bem,
também tu pode.
Bem RPG mesmo, né, cara?
É, bem RPG antigo, que é o que a gente tava sentindo falta, né, cara? Que, por exemplo, a gente que tá acostumado. Até o Skyrim tem alguns lancezinhos, mas só que também é limitado. Sabe o que é de sim, diálogo? Sim. O Dragon Age também, né, cara? O Dragon Age também tem aquela questão aquela dualidade entre bem e mal, né? Tipo, tenho, tô nervoso, aí vou fazendo isso. E nesse jogo, cara, quando você, tipo, a situação é posta na sua frente, você tem que resolver. Cara, vários momentos eu fiquei parado, pensando, tipo, parado mesmo, refletindo, caralho, o que que eu vou fazer agora? qual é o melhor? Qual atitude eu devo tomar? Aí você tenta fazer uma, tipo, uma leitura, tipo, uma interpretação daquilo que o cara tá falando, né? Uma leitura corporal não tem como, porque senão seria até aquele jogo da Rockstar, como é que é o nome do...
O da Rockstar é L.A. Noir, né?
L.A. Noir, que tinha que ver. Mas só que, por exemplo, tipo, jogos que você fica parando, porra, qual o melhor? Eu fazendo isso, eu vou estar sendo filha da puta ou não? O que é ser filha da puta? Tipo, há um degradê, né? Não é aquela coisa dicotômica entre bem ou mal.
Pô, cara, mas pelo que eu entendi, então o jogo é bem vivo, né, cara? Porque assim, quando eu vi, eu fiquei com medo que fosse tipo um... como se fosse um mod do Fallout, né? Falei, pô, os caras fizeram um Fallout aí no espaço, sei lá, eu fiquei com medo disso. Mas aí eu acompanhei o trailer, eu vi que tem até uma pegada de humor, né?
Tem a pegadinha de humor, você... tem personagens que são carismáticos pra caramba, tem a cena de tiro também, tem toda aquela questão de redistribuição de skills, né, de acordo com a sua profissão também, você vai ter um ganho.
Sim.
Cara, tipo assim, é um jogo que eu tava sentindo falta, né, eu não acho que o jogo seja perfeito também, eu acho difícil ter um jogo perfeito, assim como agora foi, 10 de 10, perfeito não, né, mas tá lendo aqui,
perfeito não é difícil mesmo, né?
Mas só que pelo que a gente tem visto aí, cara, muita gente fala que ele pode ganhar o melhor jogo do ano. Eu não sei, eu não joguei o Death.
Olha, eu não sei não, Romulo.
Até porque o jogo...
Apesar que esse ano foi um pouco fraco também, né, cara? Então pode ser que de repente seja, né?
E é um jogo, cara, que... Ele veio também pro... Apesar dele tá... Quanto? Deixa eu ver aqui. Ele vai sair em 2020 pra outros launches e pra mais pra Epic Games já tá. 122, mais ou menos. Cara, é um jogo... Porra, parece... Tá meio salgadinho, tá ligado? Pro PC, assim. Até o PS4 também eu acho que vale a pena você pegar. O gráfico não... O jogo não tem essa proposta, né? Você chegar com gráfico absurdo. Eu acho até maneiro quando o jogo... Porra... Tipo, o gráfico é meio cartunizado. O gráfico é bonitinho, né, filho? Mas só que eu acho até maneiro quando o gráfico não vem com aquela... Com aquela proposta focada simplesmente nos gráficos, né? Tipo, não, o nosso gráfico, o nosso engine...
E o jogo é uma bosta, né?
Então, e a história deixa a desejar, e o diálogo deixa a desejar. E a proposta dele sempre foi bem clara desde o início. Cara, a gente quer fazer um jogo RPG e tal, dos modos antigos, daqueles modos daquele Fallout antigo pra caralho, do 1, né? Que era, porra, texto e tal. E também tem essa questão de construção de ambiente que tem muito no Fallout, né? Que é... Eu falei que não é comparar, mas tô comparando direto. Que é...
Ah, não, cara, mas é comparável, né, cara? Tipo, tem tudo a ver.
Você ir numa casa e tal, você encontrar uma situação, tipo, tem um cadáver e você vai no terminal, né? Ou então, no bloco de nota, você vê ali o que aconteceu, né? Ou então, até muitas vezes, você interpreta o que aconteceu através das fontes que você tem ali. Seja um documento, seja um áudio, né? Que também dá um nível de detalhamento... E riqueza pro mundo em si que tá construindo, né, cara? E eu, porra, fiquei em pau duraço, tá ligado? Quando comecei a jogar isso.
Justamente. Que expressão, né? Expressão diz muito.
Justamente porque eu tava com. Eu tava necessitado, né, cara? De um jogo que me fizesse parar e pensar, tá ligado? Tinha muito tempo que eu jogava o jogo.
Pô, tá aí, cara, mas você já pensou em jogar Fallout já, cara? Pô, acho que você curtiu Fallout, cara. É bom também, pô.
Eu jogo, pô.
Tu joga?
Jogo.
Qual era o jogo que você... Ah, não, era o Bioshock, né, que você falou que você jogava, né, cara? O Bioshock é foda também, cara.
Bioshock é
um jogo... Mas aí, Ron, então é um jogo que você recomenda, então, para os nossos queridos ouvintes? Pode crer, cara. Show de bola, então, Romulo. Aí acho que já deu aqui a nossa cota de papo aí, de jogos, de videogames. E é isso aí, cara. Vamos ver agora aí... Como que fica aí o... Agora é só no aguardo também, né? Do The Last of Us 2, né, cara?
Pô, mano.
Que eu acho que é o lançamento aí que vai fechar essa geração, né, cara? Isso aí também eu tô na expectativa aí. Certo. Bom, então é isso, então. Comunidade Virgameira, até a próxima. E um abraço, um beijo e isso aí, bro. That I've learned to understand and know, play my tricks.
treasure man. We still
don't be so serious.